E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
A FACOP, Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente, realiza a aula magna para dar início ao ano letivo, trazendo um profissional da área a fim de se aprofundar em determinado tema que gera discussões entre os alunos e os professores. Desta vez, a professora convidada para ministrar a aula magna para o início do ano letivo de 2016 foi a doutora Marta Campos de Quadros, que falou sobre a comunicação e educação integrados para o mundo em transformação. Marta possui graduação em comunicação social, habilitação em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul, graduação em comunicação social, habilitação em relações públicas pela Universidade Luterana do Brasil, especialização em curso internacional de produção de programas RAD pelo Centro de Estudos Superiores de Comunicação para a América Latina, especialização em comunicação social também pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrado em educação pela Universidade Luterana do Brasil e doutorado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em rádio e televisão, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos culturais, jovens urbanos, práticas de escuta, panoramas sonoros e educação. Contextualizando a partir das suas pesquisas, a doutora traçou um pouco das principais diferenças quanto às questões disciplinares nas décadas de 80 e 90 para os dias de hoje. Em entrevista para a Rádio FACOP, ela fala um pouco mais sobre o tema norte da sua aula magna.
Doutora, quais as diferenças nas questões disciplinares da década de 80 até os dias de hoje?
Fundamentalmente, eu penso que as diferenças disciplinares é poder ver o campo tanto da educação quanto da comunicação como campos de exercício de cidadania, que não estão dados, né, não são funcionais, não são botões, mas são questões mesmas dos seres humanos, como receptores que estão inseridos numa cultura, que trazem toda uma história. Então, eu acho que no momento que a gente conseguiu assumir isso, teoricamente, dentro da comunicação, nós estamos, com certeza, caminhando para uma comunicação melhor.
Falando em ser humano, então, por que a comunicação comunitária ela se torna tão forte e até essencial para os dias de hoje?
Porque a gente vive em contextos, vamos dizer assim, populacionais, de muito adensamento. Então, o ser humano é gregário por natureza. O que acontece? Ele vai se conformar em pequenos grupos, mesmo dentro dos grandes grupos. O que a gente vê hoje, e o Barbeiro fala muito disso, é o fenômeno do bairro, né? O bairro passa a ser a minha cidade. Então, a comunicação que responda a essa necessidade de intermediação comunitária, ela vai ganhar um relevo maior. Né? Para mim, não tenho dúvida de que coisas como Facebook, Instagram, as redes sociais todas estão respondendo a isso. Porque eu não falo com os meus 5 mil amigos, eu falo com aqueles meus 200 amigos que falam comigo todos os dias, muitas vezes.
E dentro dessa comunicação, o que significa o ser pedagógico?
Ser pedagógico é aquele conteúdo ou aquela ênfase que vai me ensinar alguma coisa sem necessariamente eu, produtor, ter o intuito de usar uma técnica de ensinar, ser didático. São coisas diferentes. O ser pedagógico, eu não preciso ensinar alguém a... Aquele alguém, ao vivenciar aquilo que eu produzo, vai aprender com... Então, é nesse sentido que se trabalha com a pedagogia cultural. Ou seja, as várias faces da cultura são pedagógicas, me ensinam alguma coisa. Para o bem ou para o mal. Educar não é necessariamente para o bem. Eu posso aprender muitas coisas que não devia. A gente diz isso para o filho dioturnamente, né? Aprendeu o que não devia. A gente é uma esponja, a gente captura. O nosso Winchester está sempre em reciclagem.
Professora, conta um pouquinho pra gente como foi se envolver com o rádio e trabalhar ele no seu mestrado.
Se envolver com o rádio tem que ser um pouco antes, acho que eu conto isso no início da dissertação, que eu digo que menina ainda muito pequena, quando eu ainda não alcançava os pés no chão do banquinho da cozinha, eu ouvia novelas de rádio com a minha avó intermediando e dizendo quem eram os atores e quem eram aquelas vozes. E quando a gente passava pra sala, pra almoçar, tinha o correspondente Renner, que era um semelhante ao correspondente Congresso e que fazia o que com a gente, né? Entrava um locutor formal e o meu avô não deixava ninguém falar, porque era como se ele tivesse entrando ali uma visita circunspecta que merecesse muita honra. Então, a partir dessa situação, eu fui convivendo com o rádio na minha vida, muito mais do que a televisão, mas não era meu objetivo. Como estudante, eu queria fazer cinema e televisão. E acabei indo trabalhar com rádio, me apaixonei pelo rádio, comecei a ensinar rádio. E quanto mais eu ensinava, mais eu aprendia, mais eu passava a respeitar. Então, eu acho que foi isso. A dissertação, ela vem responder a essa ansiedade. O que é que eu, produtora e professora, que ensino a fazer rádio, posso pensar que o rádio está ensinando para as pessoas?
Através das suas pesquisas, quais as mudanças na identidade juvenil que a senhora pôde analisar ao desenvolvimento do tempo e com o desenvolvimento da tecnologia?
Eu acho que o que eu posso constatar a partir da pesquisa é que essa meninada que está aí, né, os chamados jovens, e que hoje é uma faixa largada no Brasil, foi há 29 anos durante a pesquisa, tem sim aquilo que o Barbeiro diz, que é uma empatia tecnológica. Eles se relacionam com a tecnologia como se fosse da sua natureza, né? Ainda que para alguém que estuda, faz estudos culturais, natureza é uma coisa estranha. Mas ela existe, né? Ela faz parte de mim, ela faz parte de um sintoma de tempo. Então, a tecnologia não é mais algo que está fora de mim, ela está dentro da minha vida todos os dias. O que eu tenho que pensar é que envergadura eu dou para isso, né? E não dou para o ser humano que está do meu lado. Mas para mim não é diferente da envergadura que estão adquirindo os pets hoje. Tem gente que tem celular, tem gente que tem cachorro e gato. E trata cachorro e gato como se fosse criança, mas na hora de tratar uma criança, trata como antigamente se tratava cachorro e gato. Nem desrespeito aos cachorros e gatos, mas também não tratar crianças como animais que não são.
Um bom contador de histórias, ele utiliza desses artefatos tecnológicos de hoje em dia para ser um bom contador de fato? Isso ajuda, atrapalha? Como que é?
Eu acho que ajuda mais do que atrapalha. Eu acho que o que a gente tem que pensar é não perder o humano do foco, né? Contar uma história é contar uma história de algo que aconteceu com um ser humano para outros seres humanos. Então, tanto eu posso ficar sabendo de muita coisa que aconteceu com seres humanos a partir dos artefatos tecnológicos, da internet, do rádio, da TV, enfim, como também eu posso usar esses artefatos para ampliar as minhas histórias, aquilo que eu julgo exemplar e capaz de tocar alguém e modificar a vida de alguém. Acho que o critério da história ser contada tem que ser esse. Isso vale a pena ser contado? Vale a pena para quem e por quê e para quê?
Para a gente finalizar, então, falando agora um pouco do ambiente acadêmico. Como despertar nesse jovem que é tão ligado à tecnologia o interesse para e pela educação?
Eu acho que a gente tem que sair da educação escolar um pouco para capturar esses seres humanos que estão por aí. A gente fala muito de escola, a gente fala muito de educação escolar, e a gente sempre fala da educação escolar e da escola como um lugar de 3 séculos atrás. A gente fala que não dá conta, a gente fala que os meninos não sabem matemática, não sabem português ou inglês, enfim, não sabem linguagem. E o que acontece é que mudou. Não é mais como eu era. Eu fui uma feliz estudante de escola pública, onde naquela época só existia uma classe média, uma classe mais abastada, intelectualmente potente dentro da escola. Então, não é fácil ensinar. Eu quero saber quais são as respostas que a gente pode dar para um ensino universalizado, para 99% das crianças desse país, que o poder público precisa, mas o poder público não visto assim, ele, o governo, mas nós, o governo, temos que dar respostas. E essas pessoas que vieram de condições não tão boas como as que supostamente eu tinha, de uma boa alimentação, de uma habitação sadia, né, estão chegando como professores, eles não vão perder essa marca. Então, como é que a gente vai poder, daqui a um tempo, mediar esse aluno de todas as categorias que está entrando e esse professor que também foi forjado a partir de todas essas categorias? Acho que essa é a grande questão que exige resposta.
Você acabou de ouvir a doutora Marta Campos de Quadros, que ministrou a aula magna da FACOP para o início do ano letivo de 2016. E este Frente a Frente chegou ao fim. A entrevista, produção e narração desta edição foram de Pedro Costa. Os cuidados sonoros foram de Walter Santos e a orientação é do professor Homero Ferreira. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.
WRF apresentou Frente a Frente.